Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, William!
Olá, Selma! Olá, meu amigo, minha amiga! Mais uma vez estamos juntinhos aqui com você nessa sintonia bacana. O Prosa Rural sempre traz para você informações certeiras para melhorar a sua produção. Ô, Selma, pelo que estou vendo aqui, o nosso programa de hoje vai estar, digamos assim, mais doce, mais adocicado. É isso mesmo?
Adocicado é a palavra certa, William. Porque nós vamos conversar sobre a importância do controle da qualidade do mel, para que o produto mantenha as características adequadas para a comercialização e o consumo.
Essa prosa, então, vai ser boa. O apicultor, Selma, tem que adotar uma série de medidas para manter a qualidade do mel, desde a colmeia até a hora em que vende o produto. E existe uma legislação própria sobre isso no Brasil. A gente tem que ficar ligado nessas coisas.
Pois é, William. É importante que os produtores de mel procurem conhecer as normas para que possam manter a qualidade do produto e assim poder garantir um preço melhor no mercado.
E atenção, amigo produtor, essa norma pode ser encontrada na internet na página do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Mel, publicado na Instrução Normativa número 11 do ano 2000.
Excelente, William! O endereço do site do Ministério da Agricultura é o www.gov.br/agricultura. E os apicultores devem ficar por dentro dessa norma para saber tudo o que precisam fazer para controlar a qualidade do mel produzido por suas abelhas.
E para que possamos conhecer mais sobre a importância do controle da qualidade do mel e das análises em laboratórios para atender aos critérios de qualidade, vamos ouvir a entrevista com a pesquisadora Ana Lúcia Horta, da Embrapa Meio Norte, que fica em Teresina, no Piauí. Ela conversou com a jornalista Eugênia Ribeiro. É com você, Eugênia.
Um dedo de prosa.
Ana, qual a importância do controle da qualidade do mel?
O controle da qualidade do mel é uma etapa muito importante para que o mel seja comercializado com as suas propriedades naturais preservadas, que ele possua características que facilitem a utilização e que tenha também uma adequada conservação e apresentação. Que a gente sabe que existem muitas variações na composição, né, do física e química do mel, porque tem muitos fatores que interferem na sua qualidade, né, como as condições climáticas, o estado de maturação, a espécie da abelha, o processamento, o armazenamento e também o tipo de florada.
E existem leis, existe uma legislação própria, né, que estabelece padrões para a qualidade do mel aqui no Brasil?
Sim, no Brasil os padrões qualitativos de controle de qualidade do mel estão estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, publicado na Instrução Normativa número 11 de 2000.
E quais são as análises que são exigidas pelo Ministério da Agricultura para o controle da qualidade do mel?
Essa instrução normativa, ela determina essas análises, porque elas podem obter informações quanto à sua maturidade, na maturidade do mel, a pureza e a deterioração do mel. Então, essas análises são umidade, açúcar redutores, sacarose aparente, que indicam a maturidade do mel. Minerais ou cinzas e sólidos insolúveis em água indicam a pureza do mel. E o HMF, que é o hidroximetilfurfural, acidez livre e a atividade de diastase indica a deterioração do mel.
E, Ana, e fala um pouquinho assim, sobre cada uma dessas análises.
Então, para esses requisitos, estão estabelecidos parâmetros, né, que têm os limites aceitáveis. Por exemplo, para a umidade, o máximo permitido é 20%. Então, é uma análise muito importante, porque a água, ela é o segundo elemento maior em quantidade presente no mel. E ela é uma característica importante porque influencia no peso do mel, né? No sabor, na viscosidade, na cristalização e também na palatabilidade do mel. Outra análise também que influencia na maturidade do mel são os açúcares redutores, que são o elemento mais importante e que tem um valor energético, né, e que está em maior quantidade, principalmente a glicose e a frutose. Tem um mínimo permitido que é 65%. Se ele tiver menos do que isso, ele já está fora do regulamento, então ele não é aceito, principalmente para exportação. E a umidade é muito importante, né? Que apesar de a legislação prever 20%, eles querem uma umidade menor porque ela vai aumentando com o tempo. Então, e isso diferencia no preço do mel, né? Que você está comprando mais água. Então, isso é muito importante e também altas umidades de alto conteúdo de água favorece a fermentação do mel.
Muito boa essa prosa, hein, William? Agora a gente já sabe um pouco mais sobre a importância do controle da qualidade e das análises que são necessárias para saber se o mel está adequado ou não para consumo e comercialização.
Pois é, mas não é só isso não. A pesquisadora Ana Lúcia Horta ainda tem algumas informações importantes sobre fatores que influenciam na qualidade do mel e que devem ser observados pelos produtores.
Em relação à pureza do mel, tem as cinzas, que é o material mineral, né, no mel, né, e era uma análise importante porque permite, por exemplo, detectar algumas irregularidades no mel, como a falta de higiene, a não decantação, a falha na filtração, ou então a obtenção de mel espremendo os favos. E os sólidos insolúveis em água, também que associado ao grau de pureza, ele corresponde aos resíduos de ceras, que são insolúveis, né, aos grãos de pólen, as patas, as asas das abelhas e outros materiais também que já estão presentes no processamento, né, que ele sofreu. E é uma medida importante porque você controla o fator higiênico, quer dizer que a pessoa fez um processamento bom no mel. Agora, para a deterioração do mel, tem uma análise muito importante que é o HMF, porque ele é um indicador da qualidade do mel, porque quando ele está elevado, ele indica que teve uma queda no seu valor nutritivo pela destruição por meio de aquecimento de algumas enzimas e vitaminas que são termoláveis. Então, ele funciona como indicador de aquecimento e de modificações decorrentes de armazenamento incorreto do mel. O mel, ele já tem o HMF em pequenas quantidades quando ele é recém-colhido, mas se ele aumenta, se tem esses mais significativos, quer dizer que teve alterações devido a maior armazenamento em temperatura alta ou superaquecimento. Outra análise também importante para indicar a deterioração é a acidez, né, que é devido a ácidos orgânicos contidos no néctar, coletado pelas abelhas, que dentre eles se destaca o ácido cítrico, o ácido glicônico, e que é produzido pela enzima glicose oxidase, o ácido glicônico, que ela permanece ativa. Quando essa acidez aumenta, isso quer dizer que essa enzima, ela continua agindo durante o armazenamento e pode ocorrer processos fermentativos, né, se ela tiver em níveis alterados. Agora, outro parâmetro também que tem, o pessoal gosta muito, é a cor do mel. Muita gente prefere o mel mais claro.
É, exatamente.
Apesar do mel escuro ter um maior valor nutritivo e uma presença maior de minerais. A cor do mel, ela é influenciada pela origem botânica, né, pela origem floral. Porém, o armazenamento prolongado, a luz, as reações enzimáticas, o aquecimento e o processo de colheita pode escurecer o mel.
Ana, e qual a recomendação que você dá aos produtores para que eles tenham mel de qualidade dentro do que é exigido pelo Ministério?
Esses resultados totais, né, obtidos dessa análise, quando comparado com o padrão de qualidade exigido pelo Ministério, ele serve para o controle de qualidade e fiscalização do mel no Brasil. Mas não basta provar, só por análise de laboratório, que o mel é de boa qualidade. Você tem que comprovar e garantir que o produto é seguro, que ele é isento de agrotóxico e que pode ser consumido sem risco à saúde. Então, para tanto, é necessário que esses procedimentos eles já sejam estabelecidos, descritos e registrados desde a produção até o consumo, né, com o objetivo de assegurar a qualidade do mel que vai do campo à mesa do consumidor. Porque você oferecer um mel orgânico, né, de boa qualidade, além de ser benéfico à saúde, também beneficia beneficia os apicultores de base familiar com suas associações ou cooperativas, porque amplia a visão do produtor quanto à competitividade do mercado, né, e o aumento de renda que gera para essas famílias nas comunidades de áreas de abrangência.
Muito bom ouvir as orientações da Ana Horta sobre a qualidade do mel. Todo cuidado é pouco quando se trata de alimento.
Verdade, William. E o que mais queremos é que nossos apicultores produzam muito mel e com a qualidade necessária para vender seus produtos e garantir uma boa renda.
E agora a pesquisadora Ana Lúcia Horta também esclarece uma dúvida que muita gente tem sobre o mel com relação à cristalização. Tem gente que até joga fora o mel quando vê que ele cristalizou. Fica ligado no que ela vai falar, minha gente.
Pitacos da Hora.
Todo mel puro ele pode cristalizar, né? E é influenciado pela espécie da abelha, pela origem botânica, pela temperatura ambiente ou por sujidades e umidade. O mel que tem o maior teor de glicose, ele cristaliza mais rápido porque a glicose é menos solúvel em relação à frutose, que é mais solúvel. Então, o mel ele pode cristalizar, mas ele mantém suas propriedades naturais. E ele pode sofrer um processo de descristalização com um aquecimento controlado, em torno de 45 graus em banho-maria.
Muito bom! Essa é uma dúvida que eu também tinha, sabia?
Que legal, então, que você já tirou essa dúvida com a pesquisadora. Obrigada, Ana Lúcia Horta, da Embrapa Meio Norte, por esclarecer essa dúvida muito comum.
E agora a gente passa a palavra para o José de Anchieta Moura, produtor de mel e técnico em apicultura da Fraternidade São Francisco de Assis, em Simplício Mendes, no Piauí.
Fala, produtor!
Com relação ao controle de qualidade do nosso mel produzido aqui por nossos apicultores, esse controle de qualidade ele inicia no campo, quando da coleta das melgueiras nos apiários, transporte dessas melgueiras para a unidade de extração, o próprio processo de extração na unidade de extração, o transporte desse mel para o entreposto, e esse mel chegando no entreposto ainda a coleta de amostras para análises, que no nosso caso aqui é feita umidade e adulteração no próprio entreposto, e em seguida ele é processado, é feito padronização de lotes, e esses lotes são coletadas também amostras para envio ao laboratório. E no caso, as análises, né, do mel, principalmente, né, a análise físico-química, são de muita importância para nós apicultores e produtores de mel, porque elas garantem ao consumidor que o mel que ele está adquirindo não é adulterado, ou seja, é um mel puro e de boa qualidade. No nosso caso, a cooperativa é que faz o processamento do nosso mel e faz a padronização de lotes, como falamos, dos quais são coletadas amostras de cada lote e enviada para o laboratório credenciado, que no nosso caso é o laboratório da Embrapa Meio Norte. Nesse laboratório da Embrapa é que são feitas as análises físico-químicas. O Serviço de Inspeção Federal não permite, né, a comercialização sem antes realizar as análises.
Obrigada, Anchieta, pela sua participação aqui no Prosa Rural. E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Meio Norte. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 86 é o DDD, telefone 3198-0500. Se preferir se comunicar com a gente pela internet, acesse o site www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e escrever a sua solicitação.
Se por acaso você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, mande uma mensagem no WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632. Não se esqueça de se identificar com o seu nome completo e a cidade que você mora.
O Prosa Rural vai ficando por aqui, mas a gente conta com a sua audiência numa próxima oportunidade, hein?
Um abraço e até breve!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Eugênia Ribeiro. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Meio Norte.